Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Conexão Acisa. Lembrando que estamos seguindo todas as orientações de segurança exigidas, com distanciamento e fazendo uso do álcool gel. Aqui quem fala é Jennifer Vicenzi e no nosso bate-papo de hoje vamos conversar com a Rosileide Zanotto, ela que trabalha na saúde do município, participa como voluntária em diversas atividades e além de ter atuado também como locutora na Rádio Natureza. Seja muito bem-vinda, Rose, e obrigada por aceitar o convite da Acisa para participar desse podcast.
Boa noite a todos os ouvintes, boa noite Jennifer, boa noite Rogério. É com uma imensa alegria que nós estamos aqui nesse bate-papo gostoso, nessa noite agradável de outono, mas agradável, parece um verãozinho, né? E a gente estamos aqui então para conversar, gostoso, e vamos lá.
Com certeza, sempre tem muita história para contar. E conduzindo comigo esse bate-papo, temos o vice-presidente social da Acisa, Rogério Marcon.
Tá batendo mais um bate-papo aqui, hoje com a nossa amiga Rosileide, já bastante conhecida aqui na cidade, né? E também uma companheiraça aí do tempo de rádio também. Hoje vamos matar saudades aí do tempo de Rádio Natureza. Hein?
Com certeza, já vamos deixar alguns recadinhos da Acisa, né, Rogério?
Tá certo, então só complementando as informações, né? Dia 3 de maio está programado para nós inaugurarmos o café, Verona Café, nossos amigos aí, o Felipe e a Joelma, né? Vão comandar esse negócio e com certeza vai ser uma grande atração aqui para nossa cidade, né? Uma inovação aqui em termos de gastronomia, então a gente já faz o convite para o pessoal, né? Que a partir do dia 3 de maio, claro, se a pandemia der uma trégua também, né? Que der uma aliviada, aí o pessoal vai poder, então, também conferir esse novo empreendimento aqui na nossa cidade, né? E também continuam as obras lá no Pocinho. Nós estamos aí, então, fazendo o nosso salão de festas. Também, quando a pandemia der uma trégua, a gente espera, né? Confraternizar com todo esse pessoal, matar a saudade de muita gente das festas, né? Então, vai ser um novo local de encontro lá no Pocinho.
Com certeza. É um lugar que nós estamos esperando ansiosos, né? Para conhecer e ver como vai ficar.
E também, só mais um detalhe, Jennifer, nós estamos fazendo o lançamento do site logo, logo, né? Ele está em fase de testes ainda, já tem algumas postagens lá que se pode observar na internet, né? Mas também a gente está programando, no que der aí um jeito para a gente se reunir com um pouco de pessoal aí do comércio e também da prestação de serviços e da indústria, para a gente apresentar esse site aí para os associados da Acisa. De que forma eles vão poder usar e também, né, se beneficiar desse novo serviço que a gente vai colocar aí para a disposição dos associados.
É mais uma plataforma aí que vem para ajudar e auxiliar as pessoas que estão empreendendo aí no nosso município, né? Então, Rose, vamos conversar agora, começar com o nosso bate-papo. Conta um pouquinho mais sobre a tua história, que a gente quer te conhecer.
Bom, Jennifer, para os nossos amigos que estão aí na nossa sintonia, que já me conhecem, né? Minha história, nasci aqui no município de Ipê. Estava escutando primeiro a nossa amiga Maria, que esteve aqui, né? E no trabalho voluntário, né? Estava ouvindo ela e eu acho que desde pequena eu venho com isso nas raízes dos meus avós. E eu venho praticando isso até hoje. Porque o trabalho voluntário é o quê? Uma formiguinha ajudando outra formiguinha para a gente poder crescer. E eu acho assim, ó, quando os meus avós eram vivos e eles trabalhavam muito voluntariamente, isso, a gente cresceu nesse embalo deles, né? E a gente veio trabalhando, fomos convidados para trabalhar em várias entidades. Quando surgiu aí a Rádio Natureza, também fui convidada esse microfone aqui, muita saudade, Rogério, né? Muita saudade.
Está em casa, né?
Estamos sentindo em casa novamente. E assim, eu tenho uma bagagem para pôr no papel aí, eu acho que daria um livro, Jennifer, sabe? Faltaria tempo para a gente conversar sobre tantas coisas que eu gostaria de compartilhar, não só no voluntário, mas com experiências da vida e só com 47 anos.
Conta um pouco mais sobre essas experiências para nós. Tu teve um acidente, né, Rosê?
Isso. Primeiramente, nos meus 14 anos, para a galerinha que está aí na nossa sintonia, né? Se cuidem, gente. Diversão é muito bom. o primeiro baile da minha vida, num casamento de uma colega de trabalho, Jennifer. Eu fui convidada aos 14 anos para ir nesse casamento, e eu e um colega fomos, e na volta eu sofri um acidente. Eu estava sem cinto de segurança. E o carro capotou, e quando ele deu a segunda girada, eu prendi minha cabeça com a porta e o capô.
Nossa, mãe.
É. Nesse acidente, eu perdi quase 70% do meu cabelo. Eu sou praticamente careca, mais que o Rogério. Não tenho vergonha de mostrar e nem de contar.
Não precisa ter, né?
Não. Quem me conhece sabe as cicatrizes que eu tenho, assim. Então eu digo assim, ó, festa é boa, mas com todos os cuidados, né? Agora, na pandemia, muito mais, né? E como tô na área da saúde, eu digo, né? Tem que se cuidar ao máximo em tudo. E na época eu não tinha essa noção.
É, principalmente porque com 14 anos tu é muito nova, né, Rosi? A gente acha que é invencível.
Sim.
Né?
E além, então, de eu ter perdido metade do couro cabeludo, eu fiz enxerto de sobrancelha, deu infecção hospitalar, caiu. Então eu tenho essa cicatriz no rosto. E as pessoas, quando me viam assim, achavam que era uma queimadura. Porque eu fiz 3 plásticas para ficar assim. Eu perdi todo o lado direito do cabelo. E quando eu cheguei em Caxias, o médico que estava de plantão, ele era um médico de plástica. Ele girou meu cabelo da esquerda para a direita, e ele cobre a parte que eu não tenho cabelo.
Nossa, então ele foi um anjo ali,
um anjo que me salvou na hora. E às 4 da manhã, Jennifer, quando aconteceu o acidente, que vieram avisar minha família. E aí, nas 7 horas da manhã, o meu avô quis ir até o local onde eu me acidentei. E achou o cabelo lá nas pedras, porque não tinha asfalto ainda. Tinha só aquele...
Eles estavam fazendo asfalto naquela época.
Isso, estavam fazendo.
Que era esse 122, né?
Aí tinha só aquele fundo, Rogério, como é que se diz? Só uma camada de...
Uma base?
É uma base. E o meu avô achou meu cabelo lá, foi correndo para Caxias. Chegando lá, o médico disse que não podia mais porque estava contaminado.
Nossa, podia dar uma infecção.
E aí, senão eu podia ter meu cabelo normal. Neste assunto da minha cirurgia... Do meu acidente, o que eu sofri um pouquinho foi o preconceito com as minhas filhas na escola. Porque a minha filha está aqui, a Kelly, de boa noite. E ela, desde os 6 anos, quando começou a ir para a escola, os coleguinhas diziam para ela que minha mãe tinha o rosto sujo, que era queimado, alguma coisa. O que mais me magoou nessa parte é o preconceito que as pessoas têm. E até hoje, às vezes, sabe? E isso nós, ser humano, temos que perder.
Nossa, e querendo ou não, né? As pessoas falam, a criança é um anjo, sim, mas a criança também sabe ser cruel.
E ofende na parte mais sensível, né?
Sim.
E aí eles pegam, assim. E um dia, ela chegou em casa chorando e eu teve que ir na escola. Contei do meu acidente. Até eu disse que foi um carro que tinha batido no meu rosto, por eu não ter olhado dos dois lados. Levei assim para os pequenininhos, né? Para eles terem mais atenção. Aí parou. Nunca mais. Mas as duas sofreram o mesmo preconceito.
E é uma forma também, de agora que você tocou nesse assunto, né? É a educação, né? É a questão de você mostrar para as pessoas que tudo, ninguém é igual. Ninguém, não adianta. Todos nós temos alguma coisa diferente um do outro. Ninguém vai ser igual nunca. E o respeito em primeiro lugar, né? Então tem que ensinar. Isso ensinado vai longe, né? E conta um pouquinho nós como foi essa experiência. Um pouquinho para nós como foi essa experiência na Rádio Natureza ali, trabalhando.
Nossa, foi muito bom. Num sábado, eu liguei para a rádio, para o Rogério, pedindo músicas, né? Nossa, para nós, IP, uma rádio, né? A gente estava muito feliz,
nossa,
né?
Nossa, era direto o telefone, música.
E aí a gente ligava pedindo música, aquelas mais antigas, músicas que... O Rogério, mas existe essa? Existe. Mas eu não sei qual é. Aí o Gaspar, eu tenho um CD aqui, eu vou te levar para tu ajudar. Cada vez que nós queríamos música, o Rogério largava. Para os ouvintes de IP aí, que estão na escuta, vocês lembram da véia debaixo da cama? Essa ficou na história da Rádio Natureza. Ombro amigo, Rogério?
Ombro amigo.
E...
tinha um repertório daqueles, né?
Deveria ter essas pérolas aqui pra gente soltar, né? Enquanto
gente...
toca o podcast.
Olha, muito
quem
bom.
Quem tá com esse acervo de CDs agora é o Vanin. São 413 CDs. Ele guardou, disse, quando precisar, tá lá comigo. Ah,
nossa,
que
bacana. Que coisa boa.
Uma relíquia.
Relíquia.
E eu tenho alguns também da Rádio Natureza, assim, que a gente ganhava dobrado, às vezes eles davam para os locutores. Sim. Da rádio, um deixava para a rádio, um para o locutor, com autógrafo. Então, assim, foi uma experiência ótima.
É, a Roselene foi uma grata surpresa, assim como a Jennifer também na comunicação aqui.
Obrigada.
Verdade.
A Roselene, assim, nessas indas e vindas dela pedindo música, ela e o Gaspar levando o CD para cima para ouvir as músicas em casa, eu um dia convidei, digo, bah, tu vai ser locutor aqui. Ah, não deu outra. Aí as manhãs de segunda a sábado, segunda a sexta, né? Era com a Roseleide. E um grande sucesso, né?
É.
Mulherada aí direto ali, o pessoal em casa, acordadinho ligado e ouvindo a Rádio Natureza.
Ai, a Rose também faz parte da comissão da Rádio Natureza, né, Rose?
Isso. E aí no meu programa era uma diversidade, porque daí saía seu Cláudio às 7h30, 8 horas, depois 11 horas eu trocava com o Rogério, que ele tinha mais em destaque notícias, né? Então lá eu fazia...
As peleias.
Verdade, às vezes nós conversava, né, nos bastidores e também trocava algum assunto meio polêmico, nós conversávamos lá. Polêmico, assim, da cidade, do momento que estava, né? A gente falava momento, um pouquinho de tudo do momento.
No momento que podia se reunir ainda, né?
Verdade. E aí o meu programa na rádio durou 7 anos e meio. É lá em 92 a rádio foi fundada. 2002.
Isso,
e eu fiquei lá até quase 2008. Todas as manhãs, pedindo licença, entrando na casa... dos nossos amigos com o programa Saúde com a Natureza. Então era uma diversidade, porque lá nós falávamos em comida, lá nós falávamos de horóscopo, lá a gente falava sobre vários assuntos, atendendo os pedidos musicais, clube do aniversariante, prêmios que a gente... né?
Sorteio de prêmios.
As
isso.
Programações assim que tinha e a gente ia fazer ao vivo, então a gente divulgava bastante antes, né? Pro dia a gente fazia, levava a rádio para a praça, era muito bom, muito bom.
É, foi uma época aí de ouro para nós aqui, assim, e aprendemos bastante, né, Roseleide? Pelo menos de minha parte, assim, eu tive um aprendizado muito grande lidando com rádio, né? E a gente ouve também artistas, muitas vezes, também na TV falando, o rádio é uma escola, uma grande escola, né, de formação também, das pessoas também estarem ligadas, né, no dia a dia também, para tudo, resolver problemas também, muitas vezes, né? Você... tem uma sensibilidade muito grande, né, você trabalhando nesse microfone, né, nesses meios de comunicação. Porque ali é assim, até eu estava vendo assim, você fica um segundo sem falar, o pessoal já diz, opa, o que é que aconteceu aí com esse rapaz?
É verdade.
Então, tu tem que estar antenado, né, você não pode perder o pique, não pode deixar aquele espaço em branco. E a gente tinha essa versatilidade, a gente ia aprendendo. Ah, não dava certo, engasgava alguma coisa, bato. Deu caruncho no CD. Alguma coisa, né?
Não foi por falta de energia elétrica. Foi aqui a locutora, né? Que por um descuido, em vez de pôr o CD, colocava...
A Roseleide tinha uma frase assim que eu, quando eu via, me matava de dar risada, né? Que quando dava problema no CD, um pano assim, né? Não dizia deu uma pane no CD, deu um pânico.
Deu um pânico.
Um pânico. É um pânico. Eu dava... que tava em pânico, porque não tinha na hora o que fazer aí, né?
Deu um pânico
na locutora. Verdade. Mas bom, foi uma época muito boa. Eu agradeço ao Rogério, porque foi um aprendizado para o resto da vida. E foi onde eu peguei gosto pelo microfone, assim. E gosto muito disso. Gosto de ouvir a rádio. Gosto a gente pega uma
amor,
um, né, amor por isso, né?
Mas uma coisa que eu percebi também, Rosa, quando a gente estava assim, é que a gente conversando com as pessoas, quando atendia o telefone, ou quem vinha ali pedir música, ou até fazer uma reclamação, alguma coisa assim, é, você tem acesso com as pessoas, você aprende a ouvir bastante. Quer dizer, sim, muitas vezes até tu tá nervoso, uma coisa assim, mas digo, opa, vamos ouvir a pessoa aqui. Aí tu sabe contornar até as situações, muitas vezes, né? E é um aprendizado mesmo pra pessoa. Eu acho que isso aí foi muito válido.
Agora é uma pergunta minha para os dois. Não é nem a pergunta que me veio na mente. Qual a diferença maior que vocês sentem entre a rádio e o podcast aqui?
Na verdade, para mim parece que eu estou... A gente, na verdade, hoje está ao vivo também, né? A gente está com a Rádio Natureza aqui fazendo mais um teste também, né? Mas eu me sinto bem à vontade, assim, como estivesse ao vivo mesmo, né? Mesmo que dê algum problema, alguma coisa assim, a gente tem já na cabeça alguma coisa de, bom, se eu falhar alguma coisa aqui, eu vou para esse lado, né? A gente se prepara para isso, né? Mas eu não vejo muita diferença, na verdade, porque a gente está conversando com as pessoas, é um bate-papo, assim, bem informal, né? Não tem aquela formalidade, você não é perfeito, ninguém é perfeito, né? Então é isso que a gente procura transmitir, e transmitia na época também. Da forma como, pelo menos na minha parte, que eu fazia, né? Hoje também, aqui, batendo esse bate-papo, é assim que nós fazíamos, né?
Eu acredito que você também sinta que é mais livre, mais solto, não tem tanta responsabilidade na... Não responsabilidade que a gente sempre tem para entregar, né, Rosê? Mas eu acredito que seja algo mais dinâmico, né?
Sim, e faz com que a gente fique mais à vontade, né? Não tem um roteiro que você está ali, vai naquilo. O que vem surgindo, a gente vai conversando e tudo, e eu estou em casa. É ótimo isso. E os ouvintes que estão aí, né, nos escutando também... Aquele abraço para vocês, bem gostoso. E uma coisa que me chama a atenção, Jennifer, na tua entrevista que você falou, quer mandar um abraço para quem, né? No final a gente dizia, Rogério, lembra? Para a criançada, um beijinho na pontinha do nariz dos aniversariantes. E aí, até hoje, eu tenho um rapaz e ele, tia Rose, e o meu beijo na pontinha do nariz, ele tem 26 anos,
querido.
E ele cresceu, vinha pra rádio pedir música, com 6 aninhos subia as escadarias, vinha lá pedir a música que ele queria, mandava um bramigo pra todos os amigos e as avós, e aquilo pegou, sabe? Então assim, a gente pega um afeto e até hoje eles lembram da Rose e da Rádio Natureza.
É o carinho que fica, né?
Fica.
Isso é impressionante, é gostoso. E linkando que o teu programa se chamava...
Saúde com a Natureza.
Saúde com a Natureza. E hoje você trabalha na saúde
hoje
do município.
Hoje eu trabalho,
né,
na saúde do município. Eu sou agente comunitária de saúde. Do meu bairro é a área 1, que abrange o Dair, antigo Dair, que hoje é bairro Planalto. E eu estou com quase 300 famílias.
Nossa, é uma responsabilidade também, né, Rosê? Principalmente nesse tempo de pandemia, né? Pandemia, e lembrando também, né, Rosê, que a dengue continua aí, né?
Continua. E nós estamos, assim, muito, Jennifer e o Rogério, preocupados, porque no nosso município a gente já tem o mosquito da dengue mesmo, e se a gente achar uma pessoa que tem a dengue, ele contamina rapidinho, né? Então, a gente diz assim, ó, pode ser um motorista que vem e posa com um caminhão num posto de gasolina, por exemplo. E ele não sabe que tem a dengue. E o nosso mosquitinho do IP vai lá e morde ele, e ele já está contaminado. É um foco para o município virar uma pandemia. E a gente está assim, ó, só ouve no rádio, na TV, nas mídias hoje, que as pessoas só morrem
de
coronavírus. E não é isso, pessoal. Nós estamos com dengue hemorrágica e nós estamos também com a febre amarela no nosso município. Não é longe, é no nosso município. E os cuidados nós temos que ter dobrado. Por quê? Os sintomas, Jennifer, é o mesmo. É mal-estar, é dor de cabeça, é vômito, é diarreia. Pode ser uma dengue e você está aí achando que é o Covid.
Então... Fala um pouquinho sobre as vacinas. Estão vacinando para febre amarela no posto? Como é que está funcionando?
Isso. A campanha da vacina da febre amarela foi em 2009. Teve uma campanha que aconteceu de acharem o mosquito contaminado, né? O bugio, na realidade, contaminado. E o mosquito depois é que transmite devido ao macaco. Mas não é o macaco o culpado. É o mosquitinho que vai lá, morde o bugio, e o bugio a gente encontra ele com a febre amarela.
O bugio, na verdade, morto, é um sinal de alerta.
Um sinal,
né,
de alerta. É ele que começa para a gente ficar, né, em alerta. E foi achado no município. E aí a campanha da febre amarela, em 2009, quem se vacinou naquela época, não é necessário fazer vacina novamente. Já está imunizado. Mas quem não fez, a gente está pedindo nas terças-feiras, das 9 às 4 da tarde, no posto de saúde do IP. Eles fazem só nesse dia, por quê? Cada ampolinha dá para 2 ou 3 pessoas, para não pôr muita vacina fora, então a gente está pedindo para irem só nesse horário. E devido a todas as outras campanhas que está tendo no momento.
E é importante também porque é um lugar que passa bastante pessoas que pode estar contaminado com o Covid, né?
Com certeza.
Então tem que ter o cuidado 100% e redobrado, né? Então acredito que essa parte é importante ser divulgada também. Porque a maioria das pessoas estão preocupadas somente com o Covid hoje.
Covid. E falando também do mosquito da dengue, vocês hoje podem perceber, e o nosso ouvinte que está aí, se você procurar dentro da sua casa nesse momento, você vai achar um mosquitinho lá. Como o da dengue agora, ele se misturou com o nosso mosquito que nós tínhamos aqui, né?
Ficou bombado.
Então, ele tá assim, tem muitos que são pretinho, molinho, que você encosta nele, ele morre rapidamente. Ele é um mosquito frágil. E esse, o da dengue mesmo, se você bate um pouco nele, ele fica meio dormente ali, ele não morre totalmente. E você pode muito bem ver as listinhas, né? As listinhas brancas que ele tem. E, Rogério, às 3 horas da tarde tem mosquito da dengue dentro de casa.
Tem, porque eu já matei.
Dentro de casa.
Não, tem sim. E são bem nervosinhos até. Até quando você chegou aqui também, eu matei um, né? Até pedi, digo, ele é grandinho, não é tão pequeno.
Grande.
Né?
Por isso que eu falei, ele ficou bombado,
sim,
né? Parece que ele tá gigante.
É, então, esse mosquito que tá aqui na cidade, que você vê em casa mesmo, ele tem grande possibilidade de ser da dengue, né?
E o que a gente alerta...
E tem bastante, na verdade. Tem na minha casa, a minha sogra, e tem, tá cheio, né?
É, e horários diferentes do turno da noite, aonde eles mais sairiam, né? Esse não, esse morde e pica de dia, e as fêmeas, principalmente. E uma larva dela, e uma fêmea dessa pode pôr até 300 larvas.
Meu pai, então... Tem que se cuidar, não adianta você cuidar só do teu terreno se o vizinho não cuidar do dele,
sim,
né? É uma ação comunitária realmente, né? Precisa ter. Eu vou falar uma experiência pessoal. Eu tive dengue quando eu era adolescente, meus 13, 14 anos. Gente, a sensação é que tu tá morrendo. É horrível, é simplesmente a pior coisa que eu já senti na vida, assim. Então, uma delas. Mas ela é das piores, assim. Então, se cuidem. Não é brincadeira. Não é algo que tá distante, tá aqui, presente e é real. E assim como o Covid-19, a dengue é muito real e a febre amarela é muito real. Então, gente, se cuidem, né?
E a gente pede, né, pra... Ah, se na minha casa eu cuido e o vizinho não... Para não ter atrito com o vizinho, chega lá, digo, eu vi lá um pote, um pneu jogado, vamos lá que eu vou te mostrar. Quem sabe nós podemos encher ele de terra, colocar uma flor, plantar uma salsinha para tirar dali aquele pote. Não criar atrito, ir numa boa, conversando e ajudando, e alertando e ensinando aquele vizinho que depende dele também a vida. De cada um de nós depende de quem está ao nosso lado, né?
Ah,
isso
certeza
faz a diferença.
E qualquer coisa também comentar com vocês, né? Que vocês também têm um trabalho que estão fazendo de conversar, conscientizar. É algo assim bem natural, né, Rose? Não é algo evasivo, né?
Sim. E, Jennifer, e cada 3 meses a gente faz um arrastão. As pessoas já nos conhecem quando nós estamos em duplas, é que a gente está fazendo arrastão. A gente começa do centro e subimos o Dair, por exemplo, eu e a Kátia no centro. E a gente vai, todas as agentes aqui do centro se reúne e nós fizemos um arrastão de casa em casa para ver onde tem os focos, chamar o dono da residência, se possível, ou deixar um bilhete. E se achamos larva, vai para testes, né? E se der positivo, a gente retorna naquela família. A Fernanda, que é a nossa agente agora, que está aí de Edemias, E ela está fazendo as análises, manda e vai na família, então, com o teste positivo ou negativo.
Ai, que ótimo, isso é muito importante, né? E lembrando que as pessoas têm costume de largar casquinhas de ovos nas hortas, né?
Isso. E é um alerta, sim, porque o danadinho, o Rogério, do nosso mosquito, ele gosta de água limpa. E você sabe isso, e você sabe que muitos de nós temos na nossa casa, você tem piscina, né? E eu, por exemplo, na minha casa, eu não tenho aquela caixa d'água de reserva
da chuva.
Mas muitas casas têm. E nós achamos a larva do mosquito da dentro de uma caixa d'água cisterna dessas para água da chuva.
O que você recomenda? Colocar cloro? Cloro...
Que boa.
Que boa, né?
Que boa.
Uhum.
E ali na caixa d'água, no ladinho das tampas, tem o ladrão que a gente diz que muitos não fecham esse lugar devido a se enche muito a caixa, eu vou deixar aqui esvazia. Mas como agora nós estamos numa época de uns dias de seca, o danadinho entra lá e coloca seus 300 ovos.
Mas coloca uma telinha... Coloca a telinha no ladrão, que vai vazar água igual, né?
A gente comenta uma tela, Jennifer, ou esponja.
Também.
Um pedacinho de esponja. Que se chover, pode a água passar, derrubar a esponjinha, depois você vai lá e coloca. A telinha seria melhor, mas a gente está alertando da esponja. Coloca uma esponjinha ali, depois tira, né? Coloca e fica... É, o melhor de tudo é tampado e, antes da tampa, uma telinha fina. E amarrado, assim, ao redor essa tela. E muitas e muitas caixas d'água, água limpinha, tá dando positivo no nosso mosquitinho da dengue.
Mas são danados, né? É. Bom, já estamos nos encaminhando agora para o final do nosso bate-papo. Gostaria de deixar um recadinho, Rosi?
Agradeço imensamente, né, a todos os ouvintes que estão aí. E uma coisa que me chama a atenção, assim, até onde está chegando agora a nossa audiência? Então você aí que
não,
quer...
E quando vai chegar também, porque agora vai ficar arquivado e passado, sei lá quando, né?
É.
Isso aí vai ser um arquivo eterno, né?
É. E aí, assim, para um dia, né, o pessoal dizer, mas ouvindo, assim, a gente diz assim, ó, até onde chegam as ondas nesse momento que você está na nossa sintonia, a gente agradece o carinho. E se você lá de longe quer saber quem a gente é pessoalmente, é só entrar aí no site, né?
Sim, tem site, tem as redes sociais.
É,
podcast da Spotify.
Tá organizando tudo ainda, hein, né?
É, aí vai, pelo menos por foto, você que é de longe, mas curta aí que você vai ver muita coisa boa rolando por aqui.
E o bom, que a diferença da rádio, é que isso daqui fica gravado, né? Pode escutar quantas vezes quiser, né?
Tava voltando mesmo nessa questão ali, né? A diferença é justamente essa, né? O que nós, aquele período que a gente fez ali de rádio, a gente tem muito pouco guardado, né, disso, né? Não ficou arquivado. Ao passo que aqui não, aqui vai ficar arquivado ali até alguém disser, ó...
A gente vai falar não.
É. Algumas entrevistas que foram feitas de gente que já não existe mais, que já partiu, né, Rogério? E isso, se tivesse ficado guardado, muitas vezes nós tínhamos pensado em fazer um... Eu acho que tem até um livro, né, que o pessoal deixava registrado, alguma coisa assim. Mas faltou muito disso para a gente ter ali arquivado, eu acho, né?
Não tinha algumas fotos, né?
Algumas.
Não era o costume, né? Porque antes tinha que revelar tudo, era mais complicado, né?
Nossa, para vocês fazer uma transmissão de rádio, renderia mais uma meia hora só falando.
Sim.
A gente... Nossa, eu me lembro que numa transmissão de jogo, só para abrir um parênteses aqui, tava nevando e não tinha linha de telefone. A gente tinha que sair na neve, um frio, e buscar um telefone na casa de um vizinho, discar. Era uma tortura. E dava certo, né?
E fazia, né?
E fazia.
Com gosto, com vontade, garra, é sangue, suor e lágrimas.
É isso aí. E a Roseleide aqui complementando, então, um exemplo, né, de superação, inclusive, né, ela contou um pouco da história dela também, né, e eu tenho grata satisfação, né, de voltar a conversar com ela de novo, né, através do microfone também, além da nossa amizade que a gente tem, né, é uma satisfação ter ela aqui, porque, como eu disse, né, uma grande revelação, uma grande comunicadora também, uma voluntária, né, como destaque também, trabalhando com as crianças na entidade assistencial, com os idosos, na comissão dos idosos lá da é o grupo da terceira idade, enfim. Ela tem acesso aí, o pessoal aí, com certeza, uma grande batalhadora.
Como ela falou, é um livro, né, Rosê?
É um livro. É, do grupo da terceira idade, só para rapidamente, assim, nós temos um grupo de animação. Então, lá, baixa lá o Teixeirinha, baixa a Mary Terezinha, baixa lá uns cantores antigos para alegrar esse pessoal, sabe? Então, a gente é a parte da animação. E isso faz com que a gente fique com uma sensação de prazer de ver eles se divertirem na hora que estão lá com a gente, né? Não é pôr uma bolinha vermelha no nariz, mas é como se fosse estar uma luzinha vermelha no coração e transmitir essa alegria para eles. E a minha vida é isso. É um pouquinho do doar que me faz sentir feliz. Até o início, que a gente estava comentando aqui, a falta que faz esse abraçar neste momento.
O calor humano.
O calor humano. Eu tenho uma amiga que me diz que o meu abraço é muito quente, se ela está ouvindo, um abraço para ela. E é isso, isso está faltando muito, e as pessoas que se cuidem muito, porque a depressão também é um fator muito alto no nosso município, e a depressão está devido a esse afastamento que a gente está tendo uns dos outros. Então, pelo menos em família, né? Quando pode abraçar, quando pode conversar mais junto, eu acho que isso faz parte de saúde hoje.
E com certeza faz parte para a saúde mental e física, né?
Isso.
Ajuda sempre. Então, Rose, muito obrigada por compartilhar a sua história aqui com a gente. Um agradecimento especial a todos que acompanharam o nosso podcast, acompanharam pela Rádio Natureza. A nossa audiência também tem aumentado, graças a Deus. Nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, Estados Unidos, Texas, New Jersey e na capital Washington, né? Austrália, Irlanda, Singapura e Angola. Gente, nós estamos muito felizes por vocês estarem nos acompanhando em tantos lugares desse mundo. Então, eu espero que continuem, espero que estejam gostando. Mandem as suas mensagens, comentem, compartilhem, né? Eu quero deixar aqui um pedido para também vocês seguirem nós nas redes sociais, no YouTube da TV Acisa, no link da Rádio Acisa, da Rádio Natureza, para que vocês possam também falar um pouco com a gente, interagir e deixar a gente cada vez mais felizes, né? Porque essa participação de vocês acaba alegrando a gente cada vez mais, acaba nos deixando cada vez mais inspirados a produzir, inspirados a estar aqui presente com vocês. E lembrando que no dia 3 de maio vai acontecer a inauguração do café aqui no Clube Ideal. O nome do café é qual, Rogério?
Verona.
Café Verona. Então, e no próximo episódio nós contaremos com a presença da Gislaine Mussato. Ela também vai participar e vai comentar um pouco sobre a criação do grupo de escoteiros aqui do nosso município. Ela que foi uma das fundadoras e presidente do grupo. Então ela vai também falar um pouco para nós sobre isso. Obrigada, Rogério, por estar aqui mais uma vez.
Abraço, Jennifer. Abraço, Rose. Obrigado. O prazer foi estar conversando com vocês novamente. E até a próxima.
Até. E, bom, nós terminamos por aqui. E seguindo sempre buscando, trazendo o melhor para vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima.